Desde ontem eu estou expondo um texto da Escritura, um texto pequeno. Quero que você abra sua Bíblia em Atos 20. Todo mundo em Bíblia aberta e permaneça com a Escritura aberta, para que nós sigamos o raciocínio da Santa Escritura. Vamos ficar todos em pé. Eu vou ler o texto todo a partir do verso 17. Eu vou falar sobre o verso 20 somente, mas eu quero que você conheça todo o que cerca o verso 20. É Paulo quem fala estas palavras narradas por Lucas. 20:17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear-lhes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados. E recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. A congregação pode assentar-se. Ontem eu expus mais detidamente o verso 19. E eu lembrei aos irmãos que este texto é uma espécie de discurso de despedida. Quando o ministro da palavra vai deixar os seus presbíteros, os líderes da igreja de Éfeso, vai despedir-se de toda a congregação. E é um momento tocante, onde é dito que todos choram, todos abraçam Paulo em prantos, porque Paulo havia dito que eles nunca mais veriam seu rosto. As despedidas causam essas coisas. Então ele fala, e eu mencionei isso ontem, ele fala que Ele havia servido ao Senhor desde o primeiro dia até então na Ásia. E servindo ao Senhor, e foi a tônica da palavra de ontem, e nós mostramos o que significa servir ao Senhor, significa estar à disposição do seu Senhor e agradar ao seu Senhor. E ele fez isso humildemente. Ele fez isso sofrendo perseguições tanto de fora, ou sofrendo dores externas dos judeus que o perseguiam, e sofreu dores internas por ver que as coisas não andavam como ele gostaria que andassem. Paulo chorou pelos seus crentes imaturos. Paulo chorou pelos crentes, pelas pessoas incrédulas. Paulo chorou pelas da sua nação que não entendiam Cristo, não criam em Cristo. Foi um homem que tinha o coração nas coisas que fazia. E somente quando nós amamos as pessoas, somos capazes de chorar por causa delas. Então, eu falei sobre o dever de servir a igreja, de servir a Deus, servindo ao Senhor, diz o texto. Nesta noite eu quero falar sobre o dever que nós temos de servir à igreja. O verso 20 diz assim: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Por duas vezes, presta atenção no texto, que eu vou pedir que alguém leia. Por duas vezes Paulo usou uma expressão similar, esta do verso 20: jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Alguém leu 27 para mim? Isto, nunca deixei de vos anunciar. Uma hora ele chama coisa proveitosa, outra hora ele chama conselho de Deus. Paulo era um homem que não tinha simplesmente iniciativa, ele tinha acabativa, isto é, ele fazia as coisas completamente. Ele não deixava as coisas pelas metades. Ele anunciou a totalidade do conselho de Deus. Ele ensinou todo o corpo de verdades que podia ser conhecido pela igreja naqueles dias aos crentes de Éfeso. A ideia é: eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Por conselho de Deus aqui, entenda as verdades de Deus, entenda o conjunto de revelação que Deus havia dado a Paulo, e ele pregou tudo o que tinha de pregar a esses irmãos de Éfeso. E algumas coisas particulares ele escreveu à própria igreja de Éfeso. Vocês conhecem a carta de Paulo aos Efésios. Mas muitas das coisas que Paulo ensinou aos Efésios estão registradas em outras cartas, e algumas delas não estão registradas em lugar nenhum, porque Paulo falou tudo aquilo que havia ouvido do Senhor Jesus Cristo, todo o conselho de Deus. E Paulo tinha o bom hábito de confrontar os irmãos com o conselho de Deus, isto é, confrontar os irmãos com a verdade de Deus. Eu estou falando aqui dos deveres que todos os ministros da palavra têm, não somente os chamados pastores, todos quantos ministram a palavra, todos quantos pregam a palavra, todos quantos ensinam a palavra, eles têm o dever de confrontar as pessoas com quem elas defrontam, com a verdade de Deus. E se você quer pensar a respeito de como as pessoas vão ser afetadas pelo seu ministério, comece a pensar no confronto que você tem que fazer entre a verdade de Deus e as pessoas a quem você se dirige. Você tem o dever de confrontar os irmãos em toda a natureza para ver que a igreja ande de conformidade com a regra divina. Paulo, ele não tinha papas na língua. Paulo não tinha medo da verdade. Paulo sofreu perseguições, eu comentei isso ontem à noite, por causa da verdade. Os judeus não gostavam dele. Mas ele não falava simplesmente aos judeus, que eram meio arredios a Cristo Jesus. Paulo confrontou gente do mais alto escalão cristão.
Paulo confrontou Pedro com a palavra.
Paulo chamou o Pedrão. Pedrão era um intrépido. Pedro era um homem líder do colégio apostólico, líder da igreja de Jerusalém. Pedro estava se tornando repreensível na sua conduta perante os cristãos gentios. Enquanto Pedro esteve com os gentios, a propósito, gentios são aqueles que não eram judeus. Crentes gentios eram os crentes que não eram de linhagem de sangue judaico. Então, enquanto Pedro esteve com os gentios, ele se portou corretamente com eles. Mas quando os judeus crentes, chamados de judeus da circuncisão, ou crentes da circuncisão, chegaram, Pedro mudou o comportamento. Pedro deixou de lado os gentios e mudou de atitude para com os gentios. Ele passou a agradar os judaizantes e a desprezar o modo dos gentios se portarem. Abram comigo Gálatas 2, versos 11 a 13. Alguém leia para mim versos 11 a 13 de Gálatas 2. Veja o que Pedro faz com a verdade. Veja o que ele fala com Pedro. Cefas é Pedro, tá? Pode continuar. Ó, resisti-lhe face a face. Ele enfrentou a coluna mais importante até então da igreja cristã. Resisti-lhe face a face. Continue. Isto, ele começou a ficar do lado do Tiago. Tiago era a turma dos judaizantes. E ele foi distanciando-se e agindo indiferentemente com os cristãos gentios. Então veja o que Paulo disse a ele, verso 14. Ó, disse a Cefas na presença de todos. Olha. Ele chamou a atenção seriamente, ele confrontou a verdade de Deus com esse homem. Paulo não tinha medo de fazer isto. A verdade estava acima de tudo para ele. Você conhece a expressão hoje muito comum chamada politicamente correto? Isto é, aquela frase que fala assim: você tem que conversar com as pessoas, falar com elas apenas coisas que agradam. Não fira as pessoas, não ofenda as pessoas. Não diga que você está certo, que os outros estão errados. Você precisa ser politicamente correto. Paulo não tinha medo de ser politicamente incorreto. Ele falava a verdade, doa quem doer. Ele confrontava os irmãos seus com a verdade. A opinião dos homens não era tão importante para ele quanto a opinião de Deus sobre ele. Eu espero que a verdade de Deus com a qual você trabalha seja alguma coisa importante para você, e você chegue no seu irmão na fé e fale: irmão, é assim que Deus diz, é assim que Deus quer que você ande. Seja corajoso o suficiente para você falar o que precisa ser falado. Apenas seja sábio, não seja rude, não seja grosseiro. Mas nós temos que aprender a confrontar os irmãos nas horas em que nós precisamos falar verdades de Deus. O nosso intuito não é ferir pessoas, é honrar a verdade de Deus. Isso é parte de todo o conselho de Deus. Alguns, em nome do amor, escondem os problemas das pessoas, calam-se diante das pessoas, e as pessoas vivem como se não tivesse problema. Elas vivem sem serem repreendidas, e não pode ser assim. Há ministros por aí que não têm coragem de confrontar membros da igreja com a verdade de Deus, porque têm medo de ferir os sentimentos deles. Alguns deles dizem: eu não quero dizer nada sobre este assunto, porque temos algumas pessoas aqui na igreja que dão um bocadinho mais dinheiro e a gente não pode mexer com essas pessoas. Ou questões teológicas, doutrinárias, Eles não têm coragem de confrontar os ouvintes com a palavra da verdade. Eles dizem assim: olha, aqui em nossa igreja nós evitamos tocar em assuntos que sejam um pouquinho complicados, um pouquinho difíceis, porque nós queremos ver todos em paz. Nós não tocamos em assuntos pesados da palavra de Deus, porque nós não queremos perder ninguém.
Isto não é todo o conselho de Deus.
A verdade de Deus tem que ser pregada na sua totalidade. Há ministros também e há igrejas que têm medo de ferir sensibilidades. Não se trata mais de disciplina eclesiástica. As pessoas pintam e bordam. As pessoas fazem o que querem e continuam na igreja. E nós não temos coragem de confrontá-las com a verdade de Deus. Isto não é todo o conselho de Deus. O conselho de Deus inclui essa instrução, inclui a repreensão, inclui o encorajamento, inclui todas as coisas que fazem com que as pessoas se tornem retas. Portanto, não deixem vocês que mexem com a palavra de Deus de confrontar as pessoas com a verdade de Deus. É proveitoso o que você vai falar.
Paulo fala: não deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa.
É proveitoso, isto é útil, é bom, vai redundar em graça, em bênção para aqueles que ouvem. Então anuncie todo o conselho de Deus, que é a sua verdade, na qual devemos crer, e que fala sobre o modo como nós devemos viver. Paulo confrontava as pessoas com a verdade. Paulo ensinava a totalidade da verdade, isto é, todo o conselho de Deus. Ele ensinava tudo que era útil ou proveitoso, porque Paulo tinha compromisso com a verdade. Enquanto você não tiver compromisso com o que você crê, você não vai confrontar ninguém com a palavra de Deus. Eu quero encorajar vocês, crentes daqui desta cidade. Essa cidade é uma cidade incrédula, você sabe disso. É uma cidade onde o evangelho não é pregado devidamente, muito menos aceito. E vocês têm que ser homens e mulheres intrépidos para pregar a palavra de Deus, mas vocês nunca serão intrépidos. Vocês nunca pregarão todo o conselho de Deus, a menos que vocês tenham um compromisso com a verdade de Deus. A menos que vocês sejam comprometidos com a verdade. Eu quero ver com vocês aqui, abrem 2 Timóteo 3. Eu quero ver, mostrar a vocês o compromisso que Paulo tinha, o que a verdade significava para ele, o que a escritura significava para ele. Veja no verso 16, você já conhece isso de cor. Alguém leia 3:16 de 2 Timóteo. Veja o que a escritura, o conselho de Deus está aqui registrado na escritura. O que Paulo pensava da escritura? Leia. Sabe por que Paulo era comprometido com a verdade? É porque ele cria que esta verdade aqui é uma verdade inspirada. Por inspirada, entenda, é uma verdade cheia de autoridade. É uma verdade contra a qual ninguém pode lutar. É uma verdade inquestionável. E Paulo cria na inspiração da totalidade das Escrituras Sagradas. Não havia nada nela que não fosse cheio de autoridade. Quando a Bíblia fala, nós calamos. É por isso que nos tempos bíblicos, quando um pregador, um profeta ou um apóstolo queria falar de alguma coisa inquestionável, ele dizia: assim diz o Senhor, ou assim diz a Escritura. Escritura é o termo técnico usado pelos apóstolos para denotar a normatividade dela, isto é, ela é regra de fé infalível. Todos os livros que compunham os oráculos de Deus eram divinamente inspirados, isto é, a autoridade divina vem a esta escritura e ela é a autoridade de vida e de comportamento para todos nós. É uma pena que há muitos de nosso país
que se dizem a si mesmos cristãos, mas que não dão bola para o que Deus diz na sua palavra. Eles não têm compromisso nenhum com a verdade de Deus. Mas nós temos que, como ministro de Deus, seja você quem seja, nós temos o dever de ter compromisso com a Escritura e crer que a totalidade dela é canônica, isto é cheia de autoridade, é padrão de verdade, é a medida, é a regra de fé que os cristãos devem seguir. Não existe nenhuma parte da Escritura que seja menos autoritativa que outra. E Paulo confrontava as pessoas com a verdade, com o conselho total de Deus, porque a Bíblia para ele, isto é, para ele era só o Velho Testamento então, porque parte do Novo Testamento é o que ele próprio escreveu. Ele considerava a Escritura alguma coisa extremamente preciosa. Mesmo alguns livros que a gente acha tão assim aborrecidos, o livro de Levítico, livro de Números, né? Alguns livros do Velho Testamento são estranhos. Para ele era autoridade de Deus, divinamente inspirada. Ora, se essa coluna da igreja no passado creu, por que é que nós não fazemos o mesmo? Porque não existe maneira de nós seguirmos a Deus sem seguir a sua palavra. Portanto, a verdade de Deus era inspirada. E ele cria, à semelhança do que ele disse no texto básico nosso, que essa verdade de Deus é proveitosa. Olha o que o texto fala: toda a escritura é inspirada por Deus e útil, ou proveitosa, ou proveitosa. Ela é útil, e nós temos que entender que se há alguma coisa, e há, útil neste mundo, proveitoso neste mundo, é a verdade de Deus. E o texto fala, o texto básico nosso: jamais deixei de vos anunciar coisa alguma útil ou coisa alguma proveitosa. O que que era coisa proveitosa para Paulo? Era aquilo de que os seus ouvintes arrancavam dividendos, aquilo de que eles lucravam. Através da palavra, por meio da palavra, eles eram capazes de servir. Eles eram capazes de crescer na fé e de fazer outros crescerem no conhecimento de Deus. Você pensa que Deus deixaria de dar alguma coisa útil, proveitosa na sua palavra? Você e eu, às vezes, vivemos derrotadamente, vivemos oprimidamente, vivemos desapontadamente, porque nós não encontramos utilidade da Escritura, porque nós não temos compromisso com ela. No momento em que nós falamos assim: a Bíblia é a verdade de Deus, eu vou ficar com ela e com ela somente, então você vai perceber quantas coisas úteis e proveitosas ela tem. Enumeremos aqui. Proveitosa para quem mesmo? Para quê? Para o ensino. Não tem jeito de você fazer a igreja madura, conhecedora da verdade de Deus, sem pegar firme nela. Reverendo, faça isso com sua igreja constantemente, de maneira firme, forte e eficaz. Essa igreja e todas as outras igrejas serão fortes somente quando esta aqui for a base para o ensino, porque ela foi dada por Deus para ser proveitosa ou útil para o ensino. Se você quer ensinar seus filhos a se portarem corretamente, inclusive no culto divino, se portarem corretamente em todos os outros lugares, eduque-os na santa palavra de Deus. E nós temos em nossas igrejas crianças muito mal educadas porque os seus pais não aplicam ensinos da Escritura à vida deles. E há crentes mal criados porque não foram educados na santa palavra, exceto alguns princípios gerais. Não, nós não temos que ensinar simplesmente princípios gerais, nós temos que ensinar a maneira como se deve viver cada dia, todo o conselho de Deus. Ela é proveitosa para quê mesmo? Para a repreensão. Não é o que está aí? Para a repreensão. Repreensão é alguma coisa muito necessária na vida da igreja, para com os que desprezam a verdade, vivendo indevidamente, pecaminosamente. Certamente a repreensão deveria ser baseada num princípio ético espiritual das Escrituras. Quando Paulo repreendeu a Pedro, certamente ele usou a Escritura. Quando você repreende alguém, você repreende com a autoridade que a Escritura dá e não com o eu acho. Diga, Deus diz assim na sua palavra: eu já transgredi a palavra de Deus, eu já pequei contra a palavra de Deus, mas Deus me faz ver que só isto é que eu tenho que obedecer. Faça isso com as outras pessoas, assim como você aprendeu. Pregue todo o conselho de Deus, repreendendo as pessoas. Existem algumas coisas difíceis de fazer. 1 Timóteo 5. Eu não sei como esta congregação funciona. Eu sei como a minha funciona. Se eu fizer na minha o que Paulo mandou fazer aqui, dá uma confusão. Capítulo 5 de 1 Timóteo, verso 20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Vocês já pensaram? Seu fulano, e solta os cachorros em cima dele. Não, não é assim. Eu estou aqui falando jocosamente. Mas imagine os senhores e senhoras serem repreendidos publicamente, para que vocês sintam-se envergonhados e todos temam. A repreensão é parte fundamental. Hoje, por causa do politicamente correto que eu falei agora há pouco, ninguém aceita ser repreendido em hipótese alguma, muito menos publicamente, na presença de todos. Alguns de vocês, eu mesmo fico pensando como é que eu reagiria. Mas a Bíblia manda isto, a Bíblia ordena isto. Quanto aos que vivem no pecado, Timóteo, não deixa para menos. Repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. A Escritura é o instrumento confiável que Deus nos deu para repreender as pessoas quando elas estão em pecado. Veja, Tito ainda, Tito 1:13. O problema aqui era teológico. E na igreja batista, na igreja presbiteriana, em todas as igrejas, existem sempre aqueles que ensinam coisas errôneas, que não andam segundo a verdade, não ensinam a verdade. Veja que o contexto aí, leia verso 10 a 12, veja que o contexto é de heresia na igreja. 10 a 12. Tito 1, 10 a 12. Rapidinho. Isso, agora olha o 13. Repreende-os severamente. A Escritura é proveitosa para a repreensão. Quando você for corrigir o seu filho, quando você for corrigir alguém na fé, vá autorizado pela verdade de Deus. Nunca se coloque sobre as pessoas como se fosse santa e impecável, mas coloque-se como alguém que ama e que quer o bem daqueles a quem repreendemos. Portanto, nós precisamos ter coragem de confrontar as pessoas com o conselho todo da verdade de Deus, porque a palavra é útil para o ensino, é útil para a repreensão, e nós temos que pegar as pessoas da igreja que ensinam coisas errôneas e repreendê-los severamente, para que venham a ter uma fé sã, uma fé sadia. E nós vivemos em tempos de grande confusão teológica. Coisas bárbaras estão sendo ditas em nome de Deus, e nós precisamos repreender essas pessoas. Que não haja em nossa congregação ninguém que ensine coisas errôneas. Se houver, é dever dos que amam a Deus, dos que são compromissados com a palavra, daqueles que pregam o conselho de Deus todo, repreender severamente essas pessoas. Paulo, escrevendo a Tito, fala que exorta e repreende com toda a autoridade. A autoridade só vem da palavra de Deus, de ninguém mais. Mas o texto continua. É útil para quê mesmo? Para repreensão, para correção. A correção já é um passo depois da repreensão. A correção é, envolve a disciplina. É verdade que a repreensão também, mas a correção, ela é um pouco mais pesada. Ela é um pouco mais dolorida. Uma vez que você repreende o faltoso, você tem as ferramentas para exercer uma disciplina mais pesada sobre essa pessoa, para corrigir-lhe a conduta. Um parênteses. Nós temos que ser pessoas limpas, pessoas decentes, pessoas corretas, pessoas que vivem de acordo com a verdade de Deus para repreender. Senão ele joga na sua cara. Ué, você faz isso, você faz aquilo, e você será envergonhado. Ao invés de fazer como nós comumente fazemos, nós devíamos procurar ter vida santa e vida limpa para que possamos ajudar as outras pessoas. Mas ao invés disso, alguns de nós não temos ligado muito com a vida pessoal, não temos ligado muito com a vida santa, e assim nós não falamos e ninguém mexe conosco e nós não mexemos com ninguém. Aí você fica falando, eu não vou falar nada, não, porque eu tenho também os meus problemas. E uma mão lava a outra. E ninguém repreende ninguém. Porque quanto mais impura a igreja, menos repreensão há, menos correção há. Eu não estou falando de legalismo, daquela vontade de punir as pessoas e de alegrar-se com a punição. Não, não, não. Estou falando de alguém que ama, que quer ver o bem da igreja, quer ver o progresso do evangelho, quer ver a fidelidade e a verdade de Deus. Portanto, usem o conselho de Deus, porque a palavra de Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção. Uma igreja que se preocupa em educar doutrinariamente os seus membros também se preocupa em corrigi-los. A boa disciplina eclesiástica é produto da boa educação doutrinária. Filhos não corrigidos é porque não foram devidamente instruídos. Se há alguma instrução, mas não há correção, o instrutor perde a sua autoridade. A igreja está cheia de filhos mal educados porque se esqueceu de disciplinar os seus crentes. Modernamente, hoje, odiernamente, a igreja evangélica anda de mal a pior. A igreja evangélica, que são 30 milhões quase desse país, ela não causa impacto nenhum na sociedade. Por quê? Grande parte dos crentes vive de maneira indevida. Eles não são advertidos pela palavra, eles não são corrigidos pela palavra autoritativa de Deus, porque os ministros não querem ferir as pessoas e em nome do amor eles deixam de disciplinar, de corrigir. Eu amo muito os meus filhos. Hoje já são homens, eu tenho dois homens e uma mulher. Quando era meu tempo de pai de discipliná-los, eu fazia com dor no coração. Um dia eu falei com meu filho mais velho, que hoje estuda, é ministro da palavra também. E ele, falei para os dois, papai vai dirigir o culto, vai pregar, e vocês sentam quietinhos na hora do culto. Não conversem, nem olhem para trás, para se alguém chamar a atenção de vocês. E dei todas as instruções. A mãe deles, minha esposa do coral, guiava com os olhos, e eu daqui de cima os guiava com os meus olhos também. Se vocês sentirem sono, encostam no outro e dormem. Mas não perturba, não perturbe, não façam nada. E eu amava aqueles meninos, porque a menina não tinha nascido ainda. Eu gostava muito deles, como até hoje. Os nossos filhos são um pedaço de nós. E nessa noite, havia um outro menino meio confuseiro, ficou cutucando o meu menino, chamando a atenção dele. E ele, menino, pecador, certamente, desobedeceu o pai dele. Olhou para trás, ficou conversando com o outro.
Terminou o culto.
Falei, filho, nós vamos conversar hoje em casa à noite. E não tem coisa mais dura para o menino ficar esperando a hora. Porque eu aprendi que nós nunca devemos disciplinar ninguém quando se está irado. Jamais. Não faça isso. Deixe a sua ira passar por causa do pecado dos seus filhos. E então discipline-os. Aí que eu quero ver se você ama. Cheguei em casa, baixei a calcinha deles e vara. Não é palmada. A Bíblia manda usar vara, faz vergão. A mãe deles não sabia esconder o choro, porque ela estava vendo aquilo como uma coisa triste. E cada varada que eu dava nas pernas dos meninos, eu tinha dor no meu coração. Mas eu amava a eles. E a Bíblia diz que o pai que ama corrige o seu filho. O pai que ama disciplina o seu filho, açoita o seu filho. E eles choraram a mais não poder. Depois os dois vieram para mim e disseram: papai, abrace-nos, beije-nos, papai. Eram meninos de 4, 5, 6 anos. Quando a disciplina é aplicada devidamente, você não causa revolta nos seus filhos. E a Escritura diz que os pais devem disciplinar os seus filhos para o bem deles. Discipliná-los por causa da falha deles, do pecado deles, e não por causa da sua raiva. Não faça isso nunca. Mas discipline-os. Use, fala, filhos, papai disse assim, porque Deus diz assim, assim, assim. Você desobedeceu os princípios estabelecidos por Deus. Esses filhos me amam de todo o coração deles. Eles não têm um pingo de... E olha, eu bati neles várias vezes, eu os disciplinei várias vezes. E disciplina que dói. Eles nunca ficarão entristecidos quando você ama, e quem ama, disciplina. E Paulo fala que a Escritura é útil para a disciplina. A Escritura é bênção para os faltosos. Mas o tempo está escorrendo e eu não posso delongar-me mais. O texto fala que a Escritura é proveitosa para quê mesmo? Para a educação na justiça. Uma vez que você exerceu corretamente a disciplina, o resultado dela é que o faltoso começa a andar no caminho da retidão. Justiça, que é sinônimo de andar retamente. Uma pessoa justa é aquela que anda de acordo com o figurino, é aquela que anda retamente. Então, ela é proveitosa para educar as pessoas no caminho da retidão. Escrevendo a Timóteo, Paulo fala assim: foge, Timóteo, foge das paixões da mocidade. Antes, segue a fé, o amor, a paz e a retidão. De coração puro, invoque ao Senhor. Nós somos de moços e moças assim em nossa igreja. Nós somos de homens e mulheres dessa jaez, dessa qualidade em nossas igrejas. Homens educados na palavra da justiça. E o texto continua, ele fala assim: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus quer ver seus filhos maduros. A ideia de homem perfeito é homem maduro, homem amadurecido. Este é o alvo final da igreja de Deus. A igreja cristã contemporânea é cheia de gente que tem 20, 30, 40 anos de igreja e são imaturos, e são meninos da fé. São pessoas que não cresceram espiritualmente, filhos imaturos. Por quê? Porque frequentemente a igreja cristã tem o alvo de evangelizar, o que não é errado, é certo? E evangelizar, e crescer, e crescer. E esquece de tornar esses recém-nascidos amadurecidos e crescidos. Lembra que o alvo final da igreja não é simplesmente, não é evangelizar. Evangelizar é o alvo primário dela. mas o alvo final dela é preparar homens maduros como Jesus Cristo. E a Bíblia fala que Deus nos predestinou para sermos conformados à imagem do seu Filho. Isto é, pessoas que sejam perfeitas ou maduras, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado, capaz, homens e mulheres equipados, prontos para toda boa obra. Homens e mulheres maduros que saibam servir outros, saibam edificar outros com os dons que Deus lhes deu. Duas coisas mais. Volte ao seu texto original, ao nosso texto básico, em Atos. Eu gastei esse tempo todo falando de Timóteo, porque eu disse que Paulo era comprometido com a verdade e todo o conselho de Deus. Mas para você saber do conselho de Deus, precisa saber o que a Escritura representava para Paulo. E nós vimos que ela é autoritativa, inspirada por Deus, útil para o ensino, a demonstração, a correção, a educação na justiça. Paulo amava esse todo o conselho de Deus. Mas veja aqui, ele diz assim: jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar. De duas maneiras. Que jeito? Publicamente e de casa em casa. Aqui está o segredo da igreja crescer. Paulo ensinava publicamente. Eu vou dar três exemplos. Eu estou lendo aqui Atos 19, 8, aí pertinho. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Paulo dissertava publicamente. Paulo não tinha coragem de subir num pedaço de pedra e falar, de nos logradouros públicos abrir o verbo, rasgar o verbo, proclamando a verdade de Deus. Ele não tinha constrangimento em falar abertamente as verdades de Deus. Atos 19, 9, aí mesmo. Visto que alguns deles, judeus, se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, aqui caminha Jesus, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. E o texto do verso 10 fala que ele ficou por mais de 2 anos ensinando publicamente na escola de Tirano. Ainda mais, Atos 17, versos 17 a 19, mas especialmente o verso aqui, que diz: por isso Paulo dissertava na sinagoga entre judeus e gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Foi esse o tempo em que a igreja fazia isso. Foi esse o tempo em que nós reunimos as pessoas em público ou em lugar, que nós convidávamos pessoas para ouvir a palavra de Deus. Paulo diz que eu preguei esse conselho de Deus, anunciando-o abertamente, publicamente. Esse é o método da igreja crescer quantitativamente. Quando lançamos ao público em geral a semente do Evangelho para que eles ouçam a proclamação, certamente Deus traz aqui, ali, acolá, pessoas ao conhecimento de Cristo Jesus, pessoas que começam a amar Jesus Cristo porque regeneradas pelo Espírito Santo de Deus. Mas Paulo não falava simplesmente publicamente, e aqui que eu quero chamar sua atenção. Ele tinha um ensino particular da verdade. Ele fazia uma coisa que eu creio que, se vocês não fazem, é bom ouvir ele fazer. Vocês precisam começar a pregar de casa em casa. Esta é a maneira da igreja crescer qualitativamente. Anuncie, pregue aos seus vizinhos, reúna-os na sua casa, quando não na casa deles. Chame-os para que você possa ensinar a verdade de Deus. Eles não virão a um lugar como este no sábado ou no domingo. Via de regra não virão. Poucos são os que você consegue trazer. Talvez por uma amizade extrema, para não desagradar você, eles vêm. Mas se você convidar ele para ir na sua casa e você ali estudar a palavra de Deus, então você terá um ganho, um ouvinte. Ele vai estar atento ao que você vai dizer, porque quando a coisa é feita coloquialmente, tete a tete, face a face, com aquela noção de liberdade de quem ama, de quem quer bem, a pessoa percebe que você não está ensinando religião, mas você está começando a transferir alguma coisa que é sua. Você não pode colocar dentro do coração da outra pessoa, isso é coisa de Deus. Mas Deus usa o nosso serviço de casa em casa. Eu não estou dizendo para você bater na porta e levar. Não é isso. Eu não estou dizendo para você fazer igual fazem os outros por aí, de dois em dois, né? Pode, se quiser, nada impede. De casa em casa significa fazer reuniões nas casas dos crentes. Eles só virão aqui no culto divino, público, num lugar como este aqui, é quando eles tiverem familiaridade com o Evangelho e começarem a ter gosto pela verdade de Deus. Faça isso de casa em casa. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Paulo criou uma certa intimidade com os crentes de Tessalônica. Segunda Tessalonicenses, alguém abra, por favor. Certamente quando Paulo se reunia nas casas com os irmãos e com as visitantes, provavelmente alguém teria dito a Paulo várias vezes, em muitas das conversas: Paulo, você poderia nos explicar o sentido deste ou daquele verso que você escreveu na carta que mandou para nós? Se podia nos explicar como é que Deus faz isso, como é que Deus faz aquilo, se podia explicar como é que Deus opera a salvação em nós. Havia conversas a respeito da verdade de Deus. Numa hora como essa, ninguém ousa muito perguntar, mas quando nós reunimos na casa uns dos outros, nós podemos conversar, nós podemos falar da verdade de Deus. Em segunda carta de Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo contou alguns segredinhos que nunca Deus deixou vazar para nós. Paulo estava ensinando sobre o fim dos tempos, sobre a apostasia, sobre a vinda do Senhor, sobre o homem da iniquidade, coisas que você vai ensinar para eles. E Paulo então fala que o homem da iniquidade não será revelado até que aquele ou o que o detém fosse retirado do meio deles. Então, olha o que ele diz no verso 5 e 6 da segunda carta, no capítulo 2: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas? Certo, nós conversávamos sobre essas coisas, e vós sabeis, e agora sabeis o que o detém, para que esse homem seja revelado somente em ocasião própria. Reverendo, o senhor sabe o que eu detém? Os crentes de lá sabiam. Não foi escrita nenhuma carta sobre esse assunto, mas os crentes de Tessalônica sabiam o que é que detinha a manifestação do homem da iniquidade. Em conversa, em reuniões, nas casas das famílias. Não tinha templo naquela época. O único templo que havia foi destruído no ano 70 da nossa era. É chamado Templo de Jerusalém. Nunca mais a igreja teve templo. A igreja primitiva se reunia nas casas uns dos outros. Eu não estou condenando esse templo, ao contrário, a gente tem sempre um lugar maior para reunir mais pessoas, mas as igrejas se reuniam nas famílias. Quando você lê as saudações de Paulo aos romanos, fala assim: saúda fulano e a igreja que se reúne na casa dele, saúda ciclano e a igreja que se reúne na casa dele. De casa em casa eu proclamei a verdade de Deus, todo conselho de Deus, toda coisa útil. E quando nós temos esta coisa da igreja, a igreja cresce unida, a igreja cresce qualitativamente boa e santa. E eu quero encorajar esta igreja a fazer isto. Lembra, os seus vizinhos, os seus amigos não virão para o culto, exceto em algumas pequenas ocasiões, mas eles aceitarão o seu convite para tomar um café, para comer um pedaço de bolo depois de uma reunião agradável de estudo da palavra. Portanto, eu quero instar aos membros desta igreja que gostam da Escritura e que ensinam a Escritura a afundar-se, ou melhor, a aprofundar-se na Escritura, para que você faça assim, para que você tenha o que dizer nessas reuniões de família, para que você possa ter uma bênção e a igreja possa crescer qualitativamente, pregando e anunciando todo o conselho de Deus de casa em casa. Jamais Igreja Batista Histórica de Lafayette, jamais deixe de anunciar a totalidade do conselho de Deus. Jamais deixe de anunciar coisa alguma proveitosa. Jamais deixe de anunciar publicamente. Se vocês não fazem isso, comecem a fazer. Sejam instrumentos para fazer a sua igreja crescer quantitativamente. Nós queremos que mais pessoas conheçam a verdade de Deus. Vou usar uma frase técnica aqui. Seja um bom obstetra. Isto é, seja um instrumento para fazer nascer indivíduos. Mas seja um bom pediatra, cuidando da educação deles. Nós precisamos cuidar, ensinar, admoestar, corrigir, educar na justiça, ensinando a eles todo o conselho de Deus. Jamais deixem de anunciar a totalidade do conselho de Deus de casa em casa. Esta é uma prática que precisamos voltar. A igreja primitiva funcionava assim. Você pode manter um lugar de reunião como esse, e é saudável que isso aconteça. Todavia, você tem que aprender a trazer as pessoas ao conhecimento de Cristo, e não é nada melhor do que você ser hospitaleiro, você receber as pessoas e ser porta-voz do Evangelho de Deus aos seus vizinhos, aos seus amigos. Seja você chamado pastor, seja você diácono, mestre, conselheiro, presbítero, etc. Tenha você dons de misericórdia, tenha você dons de consolação, tenha você dons espirituais quaisquer. Seja um porta-voz de Deus de alguma maneira. Faça com que a igreja de você, a sua igreja, cresça quantitativa e qualitativamente, anunciando todo o conselho de Deus, anunciando toda coisa proveitosa, publicamente e de casa em casa. Eu gostaria daqui a alguns anos ouvir notícias de vocês, de que vocês estão crescendo, de que vocês estão progredindo no Evangelho de Deus, porque vocês obedecem o dever de servir a igreja. Assim Deus nos ajude. Amém.